Jornal Jovem Pan.
Olá, boa noite. Segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Jornal Jovem Pan no ar, trazendo muita informação e análises para você. Como é bom ter a sua companhia de novo. Vamos às principais notícias do dia. Após a divulgação das imagens do Palácio do Planalto, durante os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, aumentou a pressão dos parlamentares pela investigação do caso. Berenice Leite chegando ao vivo com as informações. Berenice, boa noite. Já há uma data prevista para a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro?
Já sim, Lívia. Dia 26 de abril, quarta-feira agora. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, o requerimento é o primeiro da pauta da sessão no Congresso, que está marcada, como eu disse, para esta quarta-feira, dia 26 de abril. O presidente da Casa, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, basta ler o requerimento, a instalação é feita e aí começa a indicação de membros. É tão certo que será instalada que os líderes dos partidos já estão fazendo uma lista com possíveis indicações de nomes, né, de deputados e também de senadores, já que se trata de uma comissão mista de inquérito para investigar os atos no dia 8 de janeiro. O governo, inclusive, que não apoiava a instalação, mas em virtude das imagens que vazaram na semana passada, que se tornaram públicas, inclusive o próprio ministro e relator do inquérito, dos inquéritos que investigam aí os participantes diretos e indiretos, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo dessas imagens. Bom, aqui na Câmara dos Deputados, eu já conversei com algumas lideranças que já me passaram alguns nomes, né, dos membros que devem ser indicados para compor o colegiado desta comissão que vai investigar os atos do dia 8. O PL, por exemplo, de acordo com o líder do PL aqui na Câmara, Altineu Cortes, os nomes são de Eduardo Bolsonaro, também Alexandre Ramalho, delegado Alexandre Ramagem, eleito no seu primeiro mandato, e também André Fernandes, que inclusive é o autor do requerimento que pede a instalação desta comissão. Também temos nomes aqui já nesta lista prévia, só que de outros partidos. Deltan Dallagnol deve compor também a comissão, a CPMI. E no Senado, a gente já tem alguns nomes. No PL, por exemplo, a indicação certa e já confirmada do senador Magno Malta para compor, então, o colegiado da CPMI e também do senador Jorge Seif. No caso de Flávio Bolsonaro, também é um nome que está nesta lista, né, uma prévia. E no caso de Flávio Bolsonaro, ele deve entrar como suplente. Só para se ter uma ideia, são 15 deputados e 15 senadores titulares que compõem esse colegiado, né? E além disso, outros 15 deputados e 15 senadores também são indicados, ficam ali na suplência, né, para substituir caso os titulares não possam comparecer. Agora, do lado dos governistas, alguns nomes já foram anunciados desde a semana passada, né? Eles que inclusive já têm uma certa experiência, a gente lembra da CPI da Covid, podemos citar o nome que deve ser indicado do senador Randolfe Rodrigues, também Humberto Costa. Aqui na Câmara, o nome de André Janones é cotado também para compor esse colegiado. E ainda falando no Senado, Renan Calheiros e Omar Aziz. A gente segue atualizando ainda essa lista. Como eu disse, são vários nomes que devem ser indicados assim que a instalação é feita. Os membros são indicados pelos líderes de partido. Ainda há uma incerteza se o critério de proporcionalidade, ou seja, o maior número de os partidos que têm mais parlamentares eleitos, se esse critério vai de fato ser respeitado, né? Mas de toda forma, os líderes já começam a se organizar e algo que eu tenho muito ouvido aqui é que esta articulação depende de Arthur Lira, do presidente da Câmara. Alguns deputados da oposição com quem eu conversei disseram, inclusive, que está nas mãos dele o comando, né, das investigações, ou seja, presidência e relatoria, não ficar na mão dos governistas, que no caso são alvo de investigação, já que o requerimento sustenta que o governo pode ter sido omisso e facilitado a entrada dos invasores. Vamos ouvir agora uma entrevista feita com o ministro Fernando Haddad sobre um questionamento, se esta CPMI vai atrapalhar o andamento de outras pautas importantes aqui na casa, como a reforma tributária e o próprio arcabouço fiscal. Vamos ver o que ele disse.
Ninguém tem dúvida do que aconteceu no dia 8, do ponto de vista da tentativa de criar no Brasil um ambiente de ruptura institucional. Isso vai ficar cada vez mais claro. Não resta dúvida que houve uma tentativa vil de comprometer a democracia brasileira. E ainda que um ou outro servidor público possa ter errado na condução do processo, de boa fé, a verdade é que a má fé está toda do lado dos derrotados.
E a gente segue acompanhando e atualizando esta lista prévia, lembrando que são os membros do colegiado que elegem o presidente da comissão e o presidente indica o relator. Lívia, volto com você.
Denise, mais uma pergunta para você. A Polícia Federal aceitou adiar o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições do ano passado. Qual foi a justificativa usada para esse adiamento e já há uma nova data prevista?
Ainda não há uma data prevista, Lívia, mas o que aconteceu é que o estado de saúde de Anderson Torres não está nada bem. Ele que já está preso preventivamente há 100 dias em virtude desse inquérito que investiga uma suposta omissão enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal nos atos do dia 8 de janeiro. No entanto, já são 100 dias preso, como eu disse, e de acordo com o atestado médico da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, eles atestaram aí na avaliação psiquiátrica uma impossibilidade dele prestar depoimento, de participar de qualquer tipo de oitiva nesse momento, e por pelo menos um período de uma semana deve ter até medicamentos psiquiátricos reajustados. Essa piora no quadro clínico de Anderson Torres teria ocorrido após a justiça negar um pedido, né, de liberdade provisória, esse pedido que revogaria a prisão preventiva. O estado emocional dele piorou bastante, de acordo com os advogados. Ele apresenta um quadro de ansiedade, chora bastante, teria perdido aí cerca de 10 quilos na prisão. Ele que está, inclusive, em uma cidade administrativa do Guará, né, no batalhão especial aqui da Polícia Militar, aguardando aí o desenrolar destas investigações. E ainda, como eu disse, não há um prazo para quando será remarcado. Só relembrando que ele foi convocado na quinta-feira passada para prestar esse depoimento que investiga a ação da Polícia Rodoviária Federal no ano passado, no dia das eleições. Houve uma blitz e a suspeita é que essa blitz seria para impedir o trânsito de eleitores que votariam no presidente Lula, presidente eleito. A justiça investiga toda essa situação, mas ainda não há previsão de quando Anderson Torres, que na época era ministro da Justiça, será ouvido. Lívia.
Vamos acompanhar quando será definida essa nova data, né? Berenice Leite, obrigada, viu, pelas informações e até já com mais destaques de Brasília. Nelson Kobayashi me fazendo companhia nesta segunda-feira para analisar os principais fatos do dia. Oi, Kobayashi, boa noite. Vou te perguntar primeiro a respeito desse último assunto que a Berenice trouxe. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, não está bem. Daí esse pedido para adiar esse depoimento, mais um que ele deve prestar à Polícia Federal nessas investigações. Há limites, Kobayashi, para que a defesa faça pedidos de liberdade provisória para Anderson Torres ou não? Qual seria o trâmite?
Com fundamentos diferentes, não há limites. Primeiro, muito boa noite a você, Lívia. Um prazer mais uma vez estar aqui com você e com toda a nossa audiência. Em relação a esse adiamento da oitiva do ex-ministro Anderson Torres, natural que seja de fato deferido, que ele tenha esse prazo para se recompor, para melhorar, de certa forma, a sua saúde, para que ele esteja em plena capacidade de contribuir com as investigações. Vamos nos lembrar que, nesse caso, ele é, inclusive, investigado, teria, inclusive, o direito constitucional pessoal ao silêncio. E tendo direito ao silêncio, teria inclusive o direito de sequer comparecer, de sequer prestar esse depoimento, se dirigir à sede da Polícia Federal ou qualquer outro órgão para prestar esses esclarecimentos, justamente por essa premissa constitucional que lhe é de direito. Mas ele já fez diferente no caso do dia 8, por exemplo, das investigações do dia 8 de janeiro, e já compareceu voluntariamente para prestar a sua contribuição. Assim também esperamos que seja feito neste caso da PRF. Ele tem, provavelmente, a possibilidade de, assim que melhorar, contribuir com as investigações.
Agora, Kobayashi, em relação a essas movimentações para a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, é prevista, então, já marcada a sessão para leitura desse requerimento na próxima quarta-feira, leitura que será feita pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Já há alguns nomes, a Berenice trouxe alguns destaques, nomes que deverão compor esse colegiado, mas a grande expectativa é quem serão presidente e relator da comissão, que são os cargos estratégicos, o relator ainda mais, que é quem pode convocar pessoas para serem ouvidas, pode fazer solicitação para diversos órgãos para que documentos sejam encaminhados para essa comissão, para serem analisados. Nem situação e nem oposição quer o seu adversário em nenhum desses cargos. Quais são suas expectativas em relação à formação dessa comissão, especialmente esses dois cargos mais importantes?
Olha, Lívia, primeiro em relação à composição. A Constituição Federal e o próprio Regimento do Congresso Nacional diz que deve haver, sempre que possível, proporcionalidade em relação ao número de parlamentares nas comissões em relação aos partidos. Então, o partido que tem mais parlamentares deve ter mais membros nas comissões. Isso sempre que possível. Esse sempre que possível, entre vírgulas, nessa previsão constitucional e regimental, abre margem para o presidente do Congresso, nesse caso, seguir ou não essa regra. A gente espera que seja seguido de fato. E se não for seguido, que haja mais abertura para a oposição. Exatamente pela essência da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um instrumento da minoria ou da oposição. Essa investigação há de acontecer justamente para investigar pessoas do governo. Não faria sentido que as pessoas do governo ocupassem em maior parte a composição e principalmente esses dois cargos que você citou, de presidência e de relatoria. Se não for para ser pessoas do governo, que seja, pelo menos do centro, pessoas mais isentas que não tenham um partido tão tomado assim para não contaminar os destinos desta investigação parlamentar.
Seguimos em Brasília porque termina nesta segunda-feira a votação no STF para tornar réus 100 denunciados pelos atos do dia 8 de janeiro. Agora é a Paula Lobão que fala ao vivo com a gente. Paula, boa noite. Como está o placar nesse momento e quando começa a próxima análise dos próximos denunciados a serem julgados?
Olivia, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. Respondendo à sua pergunta, o placar neste momento está em 8-0. Isso significa que 8 ministros já votaram para tornar réus as pessoas que foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República nessa primeira leva. A gente lembra aqui que são 100 pessoas que estão sendo julgadas por envolvimento nos atos violentos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, quando essas pessoas que estão sendo denunciadas pela PGR invadiram e vandalizaram os prédios dos três poderes da República. Pois bem, esse julgamento, que começou praticamente há uma semana, teve na abertura dele o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, ministro que é o relator desse processo, e ele fez questão de dizer que deixou claro que o STF tem a disposição em punir essas pessoas que foram denunciadas pela PGR por terem planejado, executado, participado, influenciado e até mesmo terem sido autores intelectuais desses atos violentos de 8 de janeiro. Como eu disse, o placar está 8-0, significa que 8 ministros já votaram. Ainda faltam votar os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Esse julgamento termina hoje às 23h59 e é a primeira leva de 100 pessoas, porque amanhã, e aí já respondendo a sua outra pergunta, Lívia, começa o julgamento da segunda leva, 200 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República serão julgadas no STF. A gente lembra aqui também que são 11 ministros, mas com a aposentadoria antecipada de Ricardo Lewandowski e com a vaga ainda aberta, nenhum nome foi indicado ainda para ocupar a vaga de Lewandowski, nós temos 10 ministros participando desse julgamento. Julgamento esse que está seguindo para tornar réus as pessoas denunciadas pela PGR por diversos crimes. Essas pessoas vão responder por diversos crimes, como tentativa de golpe de Estado, terrorismo, ameaça, perseguição, dano ao patrimônio público tombado. E por fim, Líbia, lembrando aqui, Líbia, que esse julgamento, ele chega ao fim como o maior, com o maior relacionado ao número de denunciados da história do Supremo Tribunal Federal, Lívia.
1.390 denunciados. Agora, Paula, o movimento do Sem Terra fez novas invasões neste final de semana?
Fez sim, Lívia. Foi na madrugada deste domingo, o MST invadiu 3 fazendas, 3 áreas na Bahia, e isso aconteceu mesmo depois do Movimento Sem Terra ter negociado com o governo do PT, ter conseguido cargos dentro do governo e inclusive ter tido uma promessa, um compromisso por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o governo vai buscar aumentar as verbas que são destinadas para a reforma agrária. Essas 3 fazendas invadidas ficam em Guaratinga, em Jaguaquara e em Juazeiro. São cerca de 500 famílias que estão neste momento nessas áreas na Bahia. O MST fala que são áreas improdutivas e que as famílias estão lá para dar início à reforma agrária. Agora, Lívia, no Congresso Nacional, cresce, se fortalece o movimento entre os parlamentares para criar a CPI do MST, para investigar denúncias de que o movimento estaria invadindo terras produtivas e também investigar essa escalada de invasões de terra dos últimos meses, essas ações que estão sendo realizadas conforme denúncias de forma descontrolada. Inclusive, o número mínimo de assinaturas para que essa CPI seja instalada no Congresso Nacional foi atingido, já tem 171 adesões e a expectativa é que, inclusive, esta semana, essa CPI possa ser aberta, possa ser instalada no Congresso Nacional. Lívia.
Obrigada pelas informações, Paula Lobão. Bom trabalho para você, viu? Até já. Mais análises aqui no Jornal Jovem Pan. Roberto Mota já fazendo parte aqui da tela. Mota, boa noite. Obrigada pela presença mais uma vez. Vou tratar com você essa questão do MST. A gente vem acompanhando nos últimos dias uma escalada das invasões, mais invasões nesses últimos dias. A Paula Lobão trouxe informação para a gente. Nem o acordo que havia sido feito com o próprio governo para que manifestantes deixassem algumas áreas foi cumprido. O governo já está preocupado com essa situação. Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que as relações entre governo e MST já estão estressadas diante disso. CPI das invasões à vista, né? Pode ser que seja instalada ainda nessa semana. Há essa expectativa, na sua opinião? Deve acontecer?
Boa noite, Lívia. Boa noite, Kobayashi. Boa noite à nossa audiência. Ah, sim, Lívia, porque esse relacionamento entre MST e o governo precisa ser esclarecido, né? Não é possível que um movimento tenha a atividade principal de invadir terras e faça isso impunemente, faça isso anunciando previamente um calendário de invasões. Não é possível que esse grupo possa arregimentar famílias que incluem crianças, para participar de um ato como esse, que é um crime, invadir propriedade dos outros. Não é possível que o representante desse movimento, entre aspas, possa participar de uma fotografia de uma comitiva oficial de uma viagem ao país estrangeiro, ainda mais à China. Tudo isso é inaceitável. O trabalhador comum, o cidadão que paga os seus impostos, que comprou, adquiriu a sua propriedade com o suor do seu rosto, observa isso com um sentimento de revolta e indignação profundo, e a CPI precisa responder a isso.
Agora, Nelson Kobayashi, a respeito do quase encerramento do julgamento no STF dos 100 denunciados por envolvimento nos ataques no dia 8 de janeiro, se encerra agora às 23h59 desta segunda-feira. Quais são suas expectativas em relação aos 2 votos que estão faltando? Julgamento segue em 8-0, já está definido que esses 100 denunciados serão réus nessa ação, nesse processo. Mas o que você espera desses dois votos? Porque o próprio ministro André Mendonça, além dele, Nunes Marques, também ainda não votou, disse que há uma questão complicada, porque desses 100 denunciados, 50 foram flagrados envolvidos nas invasões, mas 50 foram presos no acampamento que estava próximo ao QG do Exército, em Brasília. Segundo ele, é complicado analisar esses dois fatos diferentes, né? Duas situações diferentes, numa decisão só.
Pois é, né, Lívia? Quando os fatos relacionados a cada bloco desses, dentro destes 100 denunciados, são tão diferentes, um pelo fato de estar acampado na frente de um quartel, outro por adentrar a uma sede de um dos poderes da República com danos, inclusive, ao patrimônio, como são fatos tão distantes, acredito que o ideal seria o desmembramento desses processos para que, inclusive em blocos mesmo, pudesse haver o julgamento mais dedicado a cada especificidade de cada uma dessas condutas, vamos dizer assim, né? Mas pouco importa, na verdade, agora como serão esses dois votos, porque já há maioria formada, são 100 denunciados que se tornarão réus assim que o julgamento acabar, assim que chegarmos ao fim desse plenário virtual, dessa semana de julgamentos. E aí a gente vai ter o processo instaurado e, claro, com o decorrer da instrução processual, teremos ao final o julgamento pela condenação ou pela absolvição. Pode ser condenação total, ou condenação parcial, absolvição total. A gente sabe que para processar ainda pode ter um pé na dúvida, mas para condenar é preciso ter certeza, convicção. A Constituição Federal, o nosso sistema jurídico, impõe o indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu. E nesse caso tem muitas dúvidas presentes.
Vamos agora para o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes querem devolver o protagonismo ao Galeão, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Assunto para ele, Rodrigo Viga, que chega ao vivo. Oi, Viga, boa noite. Um encontro com o ministro Márcio França já está agendado. Quais propostas devem ser levadas ao governo federal, hein?
Tudo bem, Lívia? Boa noite para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Data e hora marcada, nesta terça-feira, os dois principais representantes aqui do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro, vão estar em Brasília, na capital federal, para se reunir com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. E eles andaram subindo um pouco o tom nas cobranças, começaram a pressionar de forma mais firme, de forma mais contundente, o governo federal para uma solução em torno do sucateado, segundo eles, o esvaziado Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Ao longo desses últimos anos, Lívia, vem espectadores e internautas da Jovem Pan, esse protagonismo ficou com o Aeroporto Santos Dumont, que é gerido e administrado integralmente pela Infraero. Chegou até a ser colocado, ser listado naquele sétimo certame, naquela sétima rodada, mas em cima da hora foi retirado por conta já dos problemas envolvendo o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Ao passo que o Aeroporto do Galeão, que foi concessionado no governo Dilma, em 2013, um ágio gigantesco, pago pela aquela construtora Odebrecht e outros do grupo, por R$19 bilhões, vem só esvaziado, vem só perdendo voos, passageiros e movimentação. Para que você tenha uma ideia, Lívia, o aeroporto do Galeão, que é enorme, tem a capacidade para 37 milhões de passageiros, no ano passado movimentou menos de 6 milhões de pessoas. Assim, ao passo, o aeroporto Santos Dumont, que pertinho, mais enxuto, mais acanhado, movimentou 10 milhões de pessoas. Inclusive, assim, da sua capacidade, além da sua capacidade, segundo as autoridades aqui no Rio de Janeiro. Na visão de prefeito e governador, está havendo uma chamada canibalização do Galeão por conta desse aumento de protagonismo do aeroporto Santos Dumont. E isso precisa cessar, precisa parar, e uma medida urgente é necessária, precisa ser tomada. Prefeitura e governo do estado do Rio de Janeiro deram a entender que já estão cansados de muita conversa, de muito debate. Essas tratativas começaram há um ano e meio. É hora agora de se tomar uma decisão em prol do Galeão e também que seja benéfica ao aeroporto Santos Dumont. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chegou a dizer nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro que pode usar a força, ou seja, medidas legais poderão ser adotadas caso o governo federal não consiga fazer aquilo que prefeitura e estado querem, principalmente reduzir a movimentação, a capacidade, o giro de pessoas no terminal da região central do Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont. Vamos ouvir o governador do estado.
O Galeão passa hoje por um ciclo vicioso. Por isso ele tem tarifas altas, por isso ninguém quer ir para lá. E a estrutura fica sendo ruim. Quando você transforma isso num ciclo virtuoso, a tendência é ele crescendo, diminuindo a tarifa, sendo mais atrativo e todo mundo voltar para lá.
Prefeitura e governo do estado do Rio de Janeiro falam a mesma língua, estão na mesma direção. Admitem até reduzir impostos, ISS, no caso da prefeitura, e ICMS, no caso do governo do estado do Rio de Janeiro, para fomentar lojas, estabelecimentos comerciais, voos, mais empresas aéreas no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim. Defendem prefeitura e governo do estado do Rio de Janeiro, viu, Lívia, o que eles chamam de multi-terminais ou multi-aeroportos, ou seja, que no futuro haja apenas um único gestor administrando tanto Santos Dumont quanto o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Por quê? Porque hoje há uma concorrência entre os dois. O prefeito e o governador entendem que os dois terminais têm de ser complementares, ou seja, um ajudando o outro e não um tirando passageiro do outro, um canibalizando o outro. Vamos ouvir o prefeito da cidade.
O Galeão exige uma atenção e, por exemplo, a condução de companhias aéreas para que aqui se instalem, né? Para aqui tragam mais voos. Decisões, por exemplo, de o Correios trazer o seu hub de cargas também para o Rio de Janeiro. São questões estratégicas. Há um conjunto de medidas que dependem, basicamente, do ente nacional, menos do Estado, menos da Prefeitura.
Existe uma boa vontade de todas as partes. O difícil é encontrar um modelo, uma solução, Lívia. Agora, por aqui nos bastidores do Rio de Janeiro dizem o seguinte: se o governo federal não se manifestar, não apresentar um modelo ou uma solução, algumas medidas legais podem ser adotadas. E na base da canetada, a Prefeitura e o governo do estado do Rio de Janeiro reduziam a movimentação no Santos Dumont, alegando, inclusive, motivo de segurança, porque o aeroporto está operando acima de sua capacidade, que é de 9, 10 milhões no ano passado. Mais de 10 milhões de passageiros, segundo cálculos cariocas e fluminenses. Viu, Lívia?
Obrigada pelas informações. Rodrigo Viga, bom trabalho aí para você. De carioca para carioca, Roberto Mota, quero te ouvir a respeito dessa questão que envolve quase que uma força-tarefa entre Estado e Prefeitura para ajudar o Galeão. Você que é daí, é muito visível a diferença entre os dois aeroportos. E qual seria a saída mais interessante ou adequada para fomentar o Galeão, mas também, ao mesmo tempo, não desestimular o desenvolvimento do Santos Dumont? Há essa possibilidade no radar de redução de tributos para atrair mais voos e comércio para o Galeão e, no futuro, até ter um único gestor para ambos. Como você se posiciona nessa questão?
Eu vou contra o governador, o ministro e o prefeito de uma só vez. Eles querem devolver o protagonismo ao Galeão. Eu acho que faltou consultar a população. Eu vejo muitas vezes essa discussão acontecendo sem a participação do usuário. Falta perguntar ao usuário qual era o aeroporto que você prefere. Eu garanto a você que boa parte da população prefere o aeroporto Santos Dumont. É muito mais conveniente. Ele pode ser menor, mas é o aeroporto que muita gente prefere. Além disso, tem um detalhe que não é pequeno. As vias que levam ao Galeão atravessam algumas das regiões mais perigosas da cidade. Levar ou buscar alguém no Galeão depois de certa hora é uma aventura que muita gente não se arrisca. Tem gente que chega no Galeão de madrugada, prefere dormir no hotel no aeroporto e sair de lá de manhã do que se arriscar a sair no meio da noite. Então não dá para ignorar isso, obrigar o cidadão à força a fazer o que ele não quer. Eu acho que, no mínimo, é caso para uma consulta pública.
Vamos falar agora de uma questão, uma discussão polêmica em Brasília, o projeto de lei das fake news, que pode ser votado ainda nesta semana na Câmara dos Deputados. Há uma tendência para que seja aprovado um pedido de urgência na tramitação. Apesar disso, alguns partidos tentam uma manobra para adotar a tramitação padrão, com o texto sendo analisado em comissões. E sobre essa proposta, a gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, autor do texto original, que já passou pelo Senado. Senador, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, um prazer estar falando com vocês.
Agora, senador, essa proposta que já passou pelo Senado Foi aprovada em junho, se não me engano, foi junho de 2020. Daqui a pouco se completa 3 anos que essa proposta se arrasta e não é discutida na Câmara dos Deputados. Tentou-se aprovar requerimentos de urgência na gestão anterior. O Lira não apoiou, isso não avançou. E agora, nesse contexto atual que a gente está vivendo, essa proposta pode ser aprovada já nessa semana. Quais são as principais diferenças, senador, entre a proposta original, que teve um substitutivo do senhor, aprovada em 2020, e o relatório que está sendo discutido agora pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, na Câmara dos Deputados?
A gente só vai ter acesso ao texto efetivo do deputado Orlando amanhã, mas, pelo que foi noticiado, ele incluiu questões como remuneração do trabalho jornalístico, a criação de uma autoridade independente para a fiscalização e a imunidade parlamentar em contas de rede social. São pontos que, na minha opinião, agregam complexidade e que não são essenciais para o projeto. Porque o projeto que o Senado aprovou cuida é de ferramentas usadas para disseminação de conteúdo falso. Ele não entra na discussão de conteúdo. As pessoas continuam com o seu poder de opinar, de se manifestar, mas tem direito ao anonimato.
Me lembrei agora, inclusive, porque eu andei olhando essa proposta que foi aprovada em 2020 no Senado, e esse ponto que o senhor tocou agora no final é um dos principais, né? Uma grande preocupação, principalmente diante das últimas eleições, é se combater os robôs, as contas falsas, que têm um papel relevante, para não dizer predominante, na divulgação de conteúdo desinformativo, de fake news. Fala-se muito agora na responsabilização das plataformas, das redes sociais, com um rol muito grande de punições para aquelas que não se adequarem às novas regras. Esse é um fator polêmico que pode atrasar ainda mais essa tramitação na Câmara dos Deputados. E qual sua opinião, senador, em relação a essa responsabilização?
Bom, primeiro a gente tem que lembrar que esse texto só se aplica às grandes plataformas. Plataformas com, no texto aprovado pelo Senado, mais de 2 milhões de usuários, na sugestão do deputado Orlando, mais de 10 milhões de usuários. Então, ele não está falando de startups ou de pequenas empresas, ele está falando das gigantes. Elas já fazem moderação de conteúdo, elas já têm toda uma conduta interna, mas que não é transparente. Para defender o interesse do brasileiro, é importante, primeiro, que ele tenha clareza e transparência de como as coisas acontecem, e segundo, que as plataformas que lucram com a desinformação tenham algum nível de responsabilidade. Repito, sempre preocupado, sempre focado nas ferramentas de desinformação. Quem vai dizer o que é verdade, o que não é verdade, é a justiça. A gente não tem que entrar nessa seara, porque é um risco muito grande numa democracia. Mas, ao mesmo tempo, deixar sem nenhum tipo de responsabilidade essas empresas tão grandes é um problema que o mundo inteiro tenta enfrentar e o Brasil tem agora condições de dar um passo adiante.
E tem um ingrediente diferente de 2020, agora nessa tramitação na Câmara dos Deputados neste ano, senador, que é esse contexto de aumento da violência nas escolas. Tivemos recentemente o atentado em Blumenau, em Santa Catarina, aqui na capital paulista, numa escola pública, no caso de Blumenau, numa creche particular. E muitos analistas dizem que a multiplicação de grupos de extrema-direita, de conteúdos de ódio nas redes sociais, tem relação, segundo esse grupo de analistas, tem relação com esse aumento da violência no contexto escolar. O Ministério da Justiça já fez, tem um levantamento aqui, informou que pelo menos 756 perfis que propagavam discursos de violência, de atentado em escolas nas redes sociais, já foram removidos dessas plataformas nas últimas semanas a pedido do governo federal. E um dos pontos dessa nova proposta é justamente criar mecanismos, segundo o relatório de Orlando Silva, o deputado, para que as crianças e adolescentes não recebam esse tipo de conteúdo. Como o senhor vê essa possibilidade, uma medida como essa e até essa visão de analistas de atribuírem à internet, às redes sociais, um papel preponderante nesse avanço da violência?
O sistema de indicações das redes sociais e dos buscadores, né, como o Google, ele tende a criar bolhas, efetivamente. Tende a conduzir você para um círculo de pessoas que reforçam uma ideia, uma tendência, e isso estimula a radicalização. Isso vem sendo discutido com seriedade no mundo todo. Por outro lado, a gente apresentou um outro projeto, mais ou menos há 6 meses atrás, cuidando especificamente da questão da criança e adolescente. A gente defende que a plataforma tem que ser proativa para evitar o acesso de crianças às redes sociais, não é um ambiente para a criança se desenvolver, e deve ter, claro, transparência para que os pais tenham acesso aos roteiros, aos conteúdos que os filhos costumam visitar em redes sociais. Esse conjunto de medidas é absolutamente necessário, porque nós vivemos hoje num ambiente digital compulsoriamente. Não é uma escolha mais da pessoa. A nossa vida financeira, educacional, profissional, está nas redes sociais, está na internet. Então, a gente tem que ter ferramentas para proteger as crianças. Eu não conheço detalhadamente o texto que o deputado Orlando está apresentando. É, de novo, é mais uma questão complexa que está sendo inserida num texto que já é difícil. Talvez seja necessário um ponto de partida nesse momento, mas seria muito importante ter um debate um pouco mais amplo, como nós fizemos para preparar esse projeto que eu referi, que cuida especificamente dessa questão. As crianças precisam das redes sociais, da internet, mas com uma moderação, com um cuidado muito grande e acompanhamento dos pais.
Agora, senador, falando um pouco de articulação política, há uma previsão de que esse requerimento de urgência para a discussão dessa proposta seja votado na próxima quarta-feira, no dia 26, mas há um grande movimento, pelo menos 100 parlamentares que tentam manobras para que isso não aconteça, que em vez de esse requerimento ser aprovado e acelerar a discussão indo direto para o plenário, que seja instalada uma comissão especial para analisar essa proposta com mais calma. Segundo esses parlamentares, a maioria de oposição é uma pauta muito complexa para ser votada rapidamente. Queria te ouvir a respeito disso, se o senhor concorda que, como essa proposta foi aprovada no Senado há 3 anos, é uma discussão relevante para o momento, se isso poderia avançar mais rapidamente ou não na Câmara dos Deputados e as expectativas para esse retorno da proposta com mudanças no Senado Federal.
Eu acredito que a discussão já está madura, né? Todos nós já temos conhecimento da gravidade, da questão da urgência em legislar. E é preciso que esses parlamentares tenham a compreensão de que no momento em que o legislativo se omite, o judiciário legisla. E é isso que a gente viu acontecer durante as eleições, e vamos agora para as eleições municipais. Você imagina se em cada comarca você tiver um juiz decidindo o que pode, o que não pode, como deve ser feito o trabalho em rede social. Então, eu lamento que algumas pessoas tentem levar para um lado ideológico, ou mesmo para um clima de campanha, porque nós estamos cuidando da vida das pessoas. É um projeto que já tem uma discussão de 3 anos, que já fez uma série de concessões, e eu espero sim que ele seja votado com brevidade e logo em seguida aprovado no Senado, para que ele possa dar um passo adiante. Isso não vai se encerrar nesse projeto. A dinâmica da internet é muito acelerada, então é natural que a gente venha legislar novamente um pouquinho.
Queria te agradecer, senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, autor do texto original do projeto de lei das fake news, que já passou pelo Senado e agora segue em discussão, ou pelo menos a possibilidade de aprovação do requerimento de urgência na próxima quarta-feira. Obrigada pela entrevista, senador. Boa noite e ótima semana.
Boa noite, boa semana para todos.
E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro devem se reencontrar em um dos maiores eventos agropecuários do Brasil. A Camila Yunes tem os detalhes.
O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro devem se encontrar na próxima semana. Este será o primeiro encontro entre os dois desde que o ex-presidente retornou ao país no final do mês de março. E a expectativa é de que este encontro aconteça na AgriShow, feira agropecuária que acontecerá na cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Será, portanto, o primeiro encontro presencial entre os dois. Eles mantiveram contato de forma remota ao longo desses últimos meses, mas, portanto, tem essa expectativa deste encontro de forma pessoal. Tarcísio Gomes de Freitas tem transitado de forma positiva, com pautas mais voltadas à centro-esquerda, mas sempre reiterando, lembrando do apoio que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, recentemente, ele deu declarações dizendo, né, em coletiva de imprensa, que as portas do Palácio dos Bandeirantes estarão abertas caso Bolsonaro queira fazer uma visita. Então, fica aí a expectativa deste primeiro encontro presencial entre Tarcísio Gomes de Freitas e Bolsonaro, que deve acontecer na AgriShow, na feira agropecuária em Ribeirão Preto.
E a Procuradoria-Geral da República atendeu a um pedido do ministro Dias Toffoli, do STF, e defendeu que a ação contra Jair Bolsonaro por apologia ao estupro seja enviada para a primeira instância. O ex-presidente virou réu em 2016 após afirmar que a deputada federal Maria do Rosário não merecia ser estuprada por, segundo ele, ser muito feia. Agora, Nelson Kobayashi, vamos falar de questões técnicas e não de mérito. É o caminho natural de muitas das ações que ainda tramitam no STF e no próprio TSE também, por que não, contra Jair Bolsonaro, que vão para a primeira instância, já que ele não tem mais foro privilegiado? Como você está vendo todas essas movimentações de ações que estão indo para a primeira instância e outras não?
Pois é, o caminho natural é o entendimento já consolidado do STF de que, nesse caso, deve sim esses processos todos serem remetidos à primeira instância, que passa a ser o juízo natural para julgar alguém que não tem o foro por prerrogativa de função, apelidado aqui no Brasil de foro privilegiado. Essa é a regra geral. Isso só se excepciona quando há alguma fraude, seja para assumir algum cargo para se ter o foro por prerrogativa de função. Vamos nos lembrar, por exemplo, quando a ex-presidente Dilma tentou nomear o presidente Lula para tirá-lo da vara federal de Curitiba, e aí o STF anulou essa decisão, mantendo ele sob a competência do juiz de primeira instância, ou quando alguém renuncia a um cargo de deputado, por exemplo, para que o processo que está em vias de ser julgado com condenação seja remetido para a primeira instância. E aí o STF também tem o entendimento que, quando há essa fraude, deve se manter o foro prerrogativo. Nesse caso do presidente Bolsonaro, decisão acertada a se acolher ao parecer da Procuradoria-Geral da República.
E o cenário político já está se aquecendo para as eleições municipais do ano que vem. Na capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, ganhou um apoio declarado. O João Vitor Rocha chega ao vivo com os detalhes para a gente. João Vitor, boa noite. Quem vai, então, se juntar ao prefeito e qual o motivo para esse apoio?
Boa noite, Lívia, a todos que acompanham a Jovem Pan. Essa sinalização de apoio partiu por Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos. Essa fala de Marcos Pereira foi durante uma entrevista à Folha de São Paulo. Ele disse que não gostaria de apoiar a polarização entre os extremos. Ele estava se referindo às possíveis candidaturas de Guilherme Boulos, do PSOL, mais à esquerda, e também de Ricardo Salles, do PL, mais à direita. O Ricardo Nunes, atual prefeito aqui da capital, ele é considerado um político de centro-direita, com bom caminhar tanto na esquerda quanto na direita e com principalmente uma boa relação com o atual governador do estado aqui de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que é do Republicanos. Eu deixo claro que essa é uma sinalização por parte de Marcos Pereira, por parte do Republicanos Nacional. O governador Tarcísio de Freitas, ele ainda não sinalizou oficialmente um apoio à candidatura de ninguém, nem a de Ricardo Nunes, atual prefeito, né, tampouco a de Ricardo Salles, por exemplo, do PL, que é considerado o candidato de Bolsonaro na disputa aqui na Prefeitura de São Paulo. Para a gente explicar um pouco mais sobre esse contexto, essas costuras de apoio, Guilherme Boulos, do PSOL, já tem costurado desde o ano passado, desde a disputa ao governo de São Paulo, esse apoio do PT, do Partido dos Trabalhadores, que o PT vai apoiar a candidatura do PSOL aqui para a Prefeitura. Já a dúvida, o ponto de interrogação maior fica em relação à candidatura mais à direita. Ricardo Salles, por exemplo, há alguns dias, ele falou que se o PL não apoiar a sua candidatura, não apoiar o seu nome, vai estar dando de bandeja a Prefeitura de São Paulo para Guilherme Boulos, para a esquerda. Em contraproposta, em resposta a essa fala de Ricardo Salles, o presidente do PL aqui de São Paulo, o Isaac Félix, ele falou que o PL faz parte da base de Ricardo Nunes, tem cargos na gestão de Ricardo Nunes e que não vai dar as costas ao atual prefeito aqui da capital. Ricardo Nunes, inclusive, na semana passada, durante entrevista aqui na Jovem Pan, ao Direto ao Ponto, ele disse que acha muito improvável, não consegue ver o PL sendo oposição à sua candidatura, nem à sua eventual gestão. Então, temos essa disputa de Ricardo Salles querendo cacifar a sua candidatura com a direita. Para a gente relembrar um pouco, em 2020, a disputa disputa de segundo turno foi feita entre Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, que já conseguiu, com ampla vantagem, chegar ao segundo turno. Bruno Covas venceu a eleição para a prefeitura aqui da capital, mas por conta, em decorrência de um câncer, faleceu, e é quem assumiu a prefeitura de São Paulo em 2021, foi Ricardo Nunes, o atual prefeito. Essa é a costura, mais ou menos, faltando pouco mais de um ano para a disputa municipal aqui para a prefeitura de São Paulo. Lívia.
Obrigada pelas informações. João Vitor Rocha, bom trabalho para você. Seguimos em São Paulo. A segurança pública continua como uma das maiores preocupações na capital. O prefeito garantiu que vai endurecer as ações contra a criminalidade na região central, principalmente no entorno da Cracolândia, que tem sido alvo de uma onda de furtos. A Letícia Miyamoto foi até essa região e o cenário é bem complicado. Nem a polícia garante a segurança da população.
Aqui nós estamos exatamente na Rua dos Gusmões, na região da Santa Efigênia, em São Paulo. Nós estamos no limite, onde a Polícia Militar, uma base que indicou para a nossa equipe, onde a gente consegue ter acesso à região onde os bares, os estabelecimentos foram identificados pela Guarda Civil Metropolitana. Esses dois comércios ficam localizados um pouco mais à frente aqui, onde nós estamos, onde é praticamente impossível a passagem por conta da concentração ali dos usuários de drogas. A prefeitura determinou o fechamento de dois bares localizados, como eu disse, um pouco mais à frente, e a identificação dos materiais furtados foi feita pela Guarda Civil Metropolitana. O crime foi realizado, ocorreu no último domingo em uma loja de eletrônicos, ainda por volta das 7 horas da manhã. O estabelecimento teve a porta de ferro arrombada por pelo menos 10 criminosos, segundo o proprietário do local. O comércio estima um prejuízo de cerca de 100 mil reais. Vamos ver o que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse sobre o fechamento destes comércios onde os produtos furtados foram localizados.
Na data de hoje, eu já pedi para o secretário para ir lá e interditar esses dois comércios. Nós não vamos aceitar de forma nenhuma comércio e comerciante aqui atuando para poder guardar produto de furto. Acho que é uma boa sinalização, então hoje vai estar lacrado com um malotão, mas deixar registrado aqui o trabalho da nossa Guarda Civil Metropolitana.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, alguns dos produtos furtados foram encontrados abandonados e escondidos também aqui pela região da Santa Efigênia. Eles listaram 33 CPUs, 13 monitores e 2 teclados encontrados, desta vez abandonados, pela região aqui da Santa Efigênia, próximo à concentração destes usuários de drogas. Uma CPU também, que havia sido roubada, foi localizada dentro de um bueiro, desta vez na Rua Vitória. Durante a operação, dois homens foram presos em flagrante, de 28 e 36 anos, e foram encaminhados à delegacia. Ainda segundo o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, a interação da prefeitura com o governo de São Paulo possibilita o reforço da segurança, principalmente com a instalação de câmeras de reconhecimento facial. Também há uma promessa do governo da instalação de 500 câmeras com este reconhecimento facial na região da Cracolândia, pelo menos até o meio deste ano.
Agora, sobre o fechamento dos bares, a subprefeitura da Sé informou por meio de nota que uma equipe de fiscalização foi até o local nesta segunda-feira. Porém, uma operação policial acontecia na região e o lugar estava fechado. Uma nova ação foi programada para os próximos dias, mas os detalhes não são divulgados para não prejudicar a operação e, com isso, garantir a segurança dos agentes. Também nesta segunda, a Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca na região central e 2 homens foram presos, pois estavam com computadores furtados no fim de semana. Agora, Roberto Mota, quero puxar essa questão de segurança pública com você, porque é a sua área, mas também porque você citou há pouco, quando falávamos com o Rodrigo Viga no Rio de Janeiro, sobre a falta de segurança no caminho do aeroporto de Galeão. Agora, a gente está falando de falta de segurança na região central de São Paulo, da principal cidade ou principal capital brasileira. A própria repórter teve dificuldades de fazer a participação ao vivo em um certo local, próximo a uma base da polícia, orientada pela polícia a tomar cuidado com a região. E agora, quem poderá nos defender, então?
Nós mesmos, Lívia, essa é a boa e a má notícia. O problema é a impunidade, como eu sempre repito aqui. A impunidade é causada pela infiltração ideológica de esquerda na lei e na aplicação da lei. Você vê, o uso de drogas é crime, mas não há pena de prisão. Então, o sujeito é levado para a delegacia, quando chega lá ele recebe uma palestra ou, no máximo, a obrigação de pagar algumas cestas básicas. Na Suécia, o porte de drogas é crime, é punido com pena de prisão. E o governo sueco diz, nós fazemos isso para prevenir que novos usuários entrem para o caminho das drogas e se tornem viciados. A estratégia de combate às drogas já é muito conhecida no mundo inteiro. Ela tem duas partes, prevenção e repressão. A prevenção impede que novos jovens se tornem dependentes químicos. Mas é preciso coragem para a gente dizer, as drogas são ruins, as drogas são inaceitáveis. Nós temos pessoas na nossa sociedade, inclusive parlamentares, inclusive ONGs, que defendem o contrário, que a droga deve ser descriminalizada, que a droga é apenas parte de um estilo de vida. A própria Cracolândia tem uma ONG, eu acho que é a Craco Resiste, que diz que a Cracolândia tem o direito de existir. A segunda perna é a repressão, é enfrentar o narcotráfico com leis duras e com aplicação firme dessas leis. Não é o que a gente vê. Há poucos dias, o André do Rap foi solto, fugiu do Brasil, e há pouquíssimo tempo ele acabou de receber de volta um helicóptero, duas mansões, uma lancha e um carro Porsche. Com que dinheiro esses bens foram comprados? Está na hora do Brasil encarar esse problema com coragem moral.
Destaque internacional para você agora. Durante uma reunião do Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou Moscou. A reunião foi presidida pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, traz as informações a respeito dessa reunião, desse encontro para a gente. Luca, boa noite. Quais foram as declarações de Guterres?
Boa noite, Lívia, a todos que nos acompanham. O dia já começou bastante polêmico, já que Sergei Lavrov criticou de forma veemente o fato de vários jornalistas na comitiva russa não terem sido admitidos a entrar nos Estados Unidos juntamente com ele. Não só isso, mas por conta da Rússia ser um membro fixo do Conselho de Segurança e essa presidência ser rotativa, seguindo a ordem alfabética, apesar da guerra na Ucrânia, ele teve o direito de ter a palavra e, portanto, fez vários ataques ao Ocidente e aos Estados Unidos, dizendo que eles querem subverter a ordem mundial e manter todos como seus reféns. Algo que foi criticado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que vemos agora no vídeo, que disse que a invasão na Ucrânia tem causado grande sofrimento ao povo ucraniano, desrespeita as fronteiras estabelecidas pelas Nações Unidas e também a carta da própria instituição. Ele pediu para que a Rússia pare com essa invasão considerada ilegal e também volte a praticar o multilateralismo. Ao mesmo tempo, vemos que a União Europeia, que foi acusada no discurso de Lavrov, respondeu falando que o ministro russo é extremamente cínico e que não é nada pior para o multilateralismo no mundo do que uma invasão ilegal que desrespeita a Carta das Nações Unidas. Nós vemos, então, que muitos países, ao longo desse período de guerra, que inclusive hoje completa 14 meses, têm se colocado em uma posição oposta à Rússia, isolando o país diplomaticamente, mas nenhum esforço foi suficiente para paralisar essa invasão, lembrando também que uma nova ofensiva de primavera está sendo planejada. Por enquanto ainda há um silêncio das tropas e a gente vê que há um realinhamento de forças para que as questões estratégicas sejam discutidas de forma mais profunda.
Luca Bassani, obrigada pelas informações, um bom trabalho para você e até amanhã. Chega a 73 o número de mortes causadas por uma seita cristã no Quênia. Marcelo Favalli.
Desde sexta-feira, a polícia da cidade de Malindi vem encontrando corpos de seguidores de um líder religioso que convenceu fiéis a jejuar com a promessa de que conheceriam Jesus. Algumas das vítimas haviam sido enterradas em uma vala comum, justamente no local onde o grupo se reunia para orar. O líder da seita foi preso há 2 semanas, quando as autoridades descobriram que fiéis foram pressionados a parar de comer.
Rápida aqui no Jornal Jovem Pan. A seguir, vamos atualizar a situação do Gabinete de Segurança Institucional e da CPI, que quer investigar os atos do dia 8 de janeiro. Eu volto rapidinho. Continue conosco. Até já.
Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. E no programa desta semana, nós vamos receber o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Direto ao ponto, daqui a pouco, na Jovem Pan News.
Você sabia que falar inglês pode aumentar em até 61% seu salário? É isso mesmo. E a boa notícia é que você pode fazer parte desse time de sucesso. Para alcançar a fluência, você precisa conhecer o curso de inglês New, que vai transformar a sua vida. Ele foi desenvolvido pelo professor Júnior Silveira, exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. E o melhor, tudo no conforto da sua casa. São mais de 200 aulas gravadas e aulas semanais ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. Além dos bônus, como lives, materiais complementares e muito mais. Inglês da vida real é na New. Acesse newcursos.com.br e se inscreva.
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e fique bem informado de um jeito rápido e prático. Telegram da Jovem Pan News.
Jornal Jovem Pan de volta nesta segunda-feira com os fatos mais relevantes do dia para você. O presidente Lula avança nas críticas à taxa básica de juros. A Luciana Verdolim tem os detalhes.
Mesmo fora do país, o presidente Lula não dá trégua ao Banco Central. Durante encontro com empresários portugueses e brasileiros, o presidente voltou a criticar os juros aqui no Brasil e ressaltou que ninguém consegue investir, tomar dinheiro emprestado a 13,5% ao ano, que é o maior índice desde 2016.
No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre: a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento.
O presidente reforçou também o discurso de que o governo deu um basta nas privatizações, que a ideia não é vender estatal nenhuma. E foi além. Disse que a Eletrobras foi vendida e o dinheiro acabou se perdendo para pagar a dívida pública. Ele ressaltou também que o serviço não melhorou. Lula ainda lembrou da importância das viagens, até como forma do Brasil garantir parcerias. Segundo ele, nós não buscamos relações hegemônicas. Queremos construir parcerias com empresas portuguesas. Não para vender o que já existe, e sim para construir o que falta para abastecer, por exemplo, o mercado europeu. O presidente Lula, inclusive, está aproveitando essa viagem a Portugal para fazer propaganda do KC-390, o maior avião militar aqui da América do Sul, construído pela Embraer. O avião é aquele que trouxe de volta os refugiados brasileiros e de outros países que ficaram presos na Ucrânia no início da guerra com a Rússia e que estavam com dificuldade de sair da área de conflito. O governo sinalizou que vários países europeus já demonstraram interesse em comprar o cargueiro brasileiro. Voltando à política nacional, Lula admitiu que não existe ainda uma base aliada consolidada lá no Congresso Nacional. mas ele fez questão de ressaltar que tem certeza de que as propostas importantes, como o arcabouço fiscal, por exemplo, serão aprovadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado.
Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Nelson Kobayashi, presidente Lula no exterior, admite que não tem uma base consolidada no Congresso Nacional, mas segue otimista em relação à aprovação do novo arcabouço fiscal e insiste nessas críticas ao Banco Central, à política monetária e ao patamar da taxa básica de juros.
Pois é, em relação à crítica, mais uma vez o presidente retoma essa série de críticas ao Banco Central, à autonomia e à taxa de juros, né? Vamos lembrar que, claro, é um número alto, 3,75% de juros é um número que ninguém queria, mas é um número necessário. O Banco Central, ele não age, ele reage especialmente à pressão inflacionária causada justamente pelas incertezas geradas pelo governo. É claro que, diante de incerteza sobre sistema tributário, diante da incerteza sobre regra fiscal, diante das incertezas a respeito do apoio ou não do Congresso às propostas do presidente Lula, o mercado, ele tem um pé atrás ou os dois pés atrás, e isso gera pressão inflacionária. E quando há pressão inflacionária, o Banco Central precisa reagir. Só que daí o presidente Lula, ele se esquece, por exemplo, dos próprios números apresentados pelo presidente do Banco Central essa semana, de que se não tivesse colocado a taxa de juros neste patamar, quando colocou, hoje a taxa de juros deveria ser 18%, ou seja, muito mais. Teríamos um cenário muito pior. Então, o presidente Lula, ele despreza, inclusive, os números que evidenciam a necessidade dessa taxa de juros atual.
Agora, nesse sentido, Mota, o próprio Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, elevou um pouquinho a previsão da inflação agora para 2023, pouca coisa, mas seguiu a tendência de alta que já vinha sendo registrada nas últimas semanas, passando de 6,01% para 6,04%. E as suas expectativas em relação ao início de um ciclo de queda da taxa básica de juros nesse cenário que nós estamos, será que teremos ainda em 2023?
As minhas expectativas nesse sentido, Lívia, são nenhuma, porque tudo o que o governo poderia fazer para atrapalhar uma trajetória de queda dos juros, o governo está fazendo, né? Essa declaração de que nenhum brasileiro consegue pegar dinheiro emprestado a 13,75% ao ano está certa. Nenhum de nós consegue essa taxa. Se a gente tiver uma dívida no cartão de crédito, o que a gente vai pagar vai ser 200% ao ano. Essa é a realidade. Quem consegue essa taxa, ou até taxas menores, são os amigos do rei, que vão lá no BNDES e conseguem aquele empréstimo subsidiado. Eu não vejo, sinceramente, nenhuma perspectiva de melhora no ar, porque o roteiro que o governo segue é um roteiro de pessoas com uma visão do mundo parada na década de 1980. É um Estado gigante que tem que se meter em tudo na nossa vida, que tem que ter estatais, agências reguladoras, 37 ministérios, precisa arrecadar muito, criou uma coisa que eu não sei nem descrever direito, mas foi batizada de arcabouço fiscal, que é simplesmente uma garantia de que as despesas vão aumentar ano após ano, mesmo em anos de recessão. Graças a Deus, nós temos um presidente do Banco Central fantástico, um dos melhores do mundo. É a melhor parte do governo do PT. É a parte que foi criada, nomeada no governo Bolsonaro. Agora, a gente só não pode reclamar de uma coisa. Isso tudo que o PT está fazendo, de errado, de anacrônico, de atrasado, de absurdo, eles avisaram que ia fazer. Então, ninguém pode saber que é uma surpresa.
E deixa eu dar as boas-vindas à nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios e agora está conosco acompanhando as principais notícias do dia aqui no Jornal Jovem Pan. Bem-vindo, bem-vinda. O deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, será o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A indicação foi definida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta segunda-feira. A LDO do ano que vem está com uma programação atrelada à aprovação do novo marco fiscal enviado pelo governo na semana passada. E de acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, 172 bilhões de reais em despesas dependerão dessa proposta. Já a relatoria do Orçamento Geral do ano que vem será do deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Agora vamos atualizar o caso do Gabinete de Segurança Institucional em Brasília. Berenice Leite segue conectada conosco. Berenice, hoje, um dia após o depoimento dos militares aí em Brasília, houve uma reunião importante. Esse encontro teve a participação de Ricardo Capelli, o interino do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, aliás, e já existem cotados para assumir a pasta?
Olívia, já existe sim um nome para substituir definitivamente, assumir, na verdade, né, a chefia do Gabinete de Segurança Institucional. Mas antes eu quero falar a respeito dessa reunião, um encontro institucional entre Ricardo Capelli, que, como você bem disse, assume interinamente o GSI, entre ele e Alexandre de Moraes. Foi lá no Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, um encontro institucional para trocar informações após o ministro Alexandre de Moraes ter requisitado as imagens ainda na sexta-feira. Essa reunião de hoje já estava prevista para que Capelli pudesse auxiliar com mais informações caso o relator do inquérito dos atos do dia 8 de janeiro necessitasse. A oportunidade também de nós jornalistas para a gente saber um pouco mais com relação a esse raio-x que o presidente Lula pediu que o ministro atual do GSI faça em relação ao Gabinete de Segurança Institucional. Inclusive, eles não descartam, é cogitada a possibilidade do GSI ser extinto. Vamos acompanhar agora o que disse o Ricardo Capelli em relação a essa possibilidade de extinção do GSI. Vamos ver.
Essa é uma decisão que o presidente da República tomará no seu retorno ao Brasil. A mim cabe levantar as informações, fazer um raio-x, acelerar, conforme ele determinou, a renovação do órgão e recolher informações para que ele possa tomar a melhor decisão possível na sua volta ao país.
Inclusive, Ricardo Capelli disse que conversou com alguns ex-ministros do GSI, de outros mandatos, para saber justamente como é que funciona, né? Quais são aí as funções. Existe, inclusive, uma sindicância que foi aberta para apurar desvio de função, tanto de integrantes civis quanto militares do Gabinete de Segurança Institucional. A previsão é que seja entregue até o dia 30 de maio a apuração dessa sindicância interna. E vale lembrar ainda que, além da sindicância, os militares e civis que integram o GSI, que foram identificados ali no dia 8 de janeiro, que estavam trabalhando no Palácio do Planalto, são investigados também pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Paralelo a isso, né? Então, três investigações, na verdade. Com relação à substituição do quadro, 35% dos servidores já foram substituídos, o que é naturalmente muito normal acontecer quando há uma troca de governo. Ricardo Capelli, inclusive, deu mais detalhes sobre o que o presidente Lula quer, sobre essa questão da renovação do quadro. Vamos ver.
Há uma determinação do presidente da República para que a gente acelere a renovação dos quadros funcionais. Isso é absolutamente natural em toda mudança de governo. Então a gente está acelerando. Em paralelo, nós estamos reunindo informações sobre as funções, as atribuições do GSI para que o presidente possa tomar a decisão sobre a manutenção da atual estrutura, eventuais ajustes, alterações na sua volta ao Brasil.
Ricardo Capelli, que está interinamente no cargo, o ideal é que seja um militar que fique no comando do GSI, e o nome cotado até o momento é do general do Exército, Marcos Antônio Amaro, que inclusive já chefiou a segurança do gabinete institucional na época do mandato da presidente Dilma. Volto com você, Lívia.
Berenice, segue aumentando a pressão dos parlamentares para a investigação dos ataques em Brasília. Já há uma data prevista para a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro?
Olha, já é certa a instalação nesta quarta-feira, dia 26, quando acontece a sessão do Congresso. Como eu já havia informado, é o primeiro item da pauta. Inclusive, os líderes partidários já se organizam para indicar os membros que vão compor esse colegiado. Deve ser formado por 16 deputados e 16 senadores, já que se trata de uma comissão mista. Alguns nomes que nós já temos aqui, o líder do PL confirmou o nome de Eduardo Bolsonaro, da Câmara, também o deputado Alexandre Ramagem, o delegado Ramagem, e o deputado André Fernandes, que é autor do requerimento da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Também o nome de Deltan Dallagnol foi ventilado para que integre esse colegiado. Já no Senado Federal, amanhã deve ser oficializada, haverá uma reunião com os integrantes da bancada da vanguarda, né? E o nome de Magno Malta aparece já praticamente confirmado para integrar a CPMI. Também o senador Jorge Seif, Carlos Portinho e Hamilton Mourão, além de Flávio Bolsonaro, que deve ser suplente. Bom, do lado governista, nomes também já cotados do senador Randolfe Rodrigues, do Humberto Costa, também o senador Renan Calheiros, Omar Aziz e Davi Columbre. Outros dois que eu deixei passar da Câmara são dois deputados, claro, da base aliada do governo, e aí a gente tem André Janones e também Lindbergh Farias. Amanhã, com certeza, teremos novos nomes atualizando essa lista. Lívia.
Contaremos com você para nos atualizar então, Berenice Leite. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Mais um giro de análises para você que está conosco neste começo de semana. Roberto Mota, sobre o primeiro destaque da Berenice, Ricardo Capelli, comandante interino do GSI de Lula, segue fazendo o raio-x no órgão e também promovendo aquela renovação que foi solicitada pelo presidente. Sobre se vai ter mudança ou não na estrutura do GSI, ele mesmo disse que é preciso aguardar o retorno do presidente Lula para que haja uma decisão final. Lula segue pressionado pela ala mais à esquerda do partido para que um civil seja colocado no comando do GSI. Já para aqueles que acham que não deve haver mudanças na pasta, como por exemplo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e que deve ser um militar a comandar a pasta, um nome que vem sendo cogitado é o do general Amaro. Seria um bom nome?
Eu não conheço o general. Mas eu acho que o grande problema aí, Lívia, é um preconceito histórico que o PT tem contra os militares, que eles mal conseguem disfarçar. E aí fica essa história de caçar militares, de limpar as áreas de militares, trocar por civis. Os oficiais do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica também, estão entre os mais bem preparados servidores do Estado brasileiro. Ninguém chega a general ou a brigadeiro porque é amigo do meu pai. Esses cargos exigem uma vida inteira de sacrifício, de trabalho e de preparo, né? Agora, essa posição de algumas dessas autoridades está longe de ser isenta e imparcial. Inclusive, algumas delas já deram declarações aí que já identificaram que a culpa do que aconteceu ali no gabinete do GSI não é do general que estava lá, mas é de dois generais que não estavam lá, mas que são do governo passado. E aí eu fui aqui no Twitter explicar como é absurda essa posição. E eu expliquei da seguinte forma. Imagine que João teve um carro por 4 anos. Aí o João vendeu o carro para o Pedro. 7 dias depois, Pedro atropela várias pessoas. De quem é a culpa nessa história? É fácil saber.
Quero te ouvir também, Nelson Kobayashi. Qual a sua opinião em relação a essas discussões? Lula vai definir ainda se vai seguir uma tradição, toda uma história do GSI, sempre comandado por um militar, ou se vai atender essa ala mais à esquerda e vai colocar um civil? Se decidir por colocar um civil, com toda certeza vai aumentar o tensionamento que já existe entre governo e Forças Armadas, né?
Pois é, mas é tradicional que seja um militar no comando do GSI por uma razão muito óbvia, que o gabinete é de segurança institucional. Então, acima de preservar a segurança do Palácio Planalto, do próprio presidente da República, é um gabinete de segurança da instituição Presidência da República, que é o órgão máximo da nossa República. Portanto, é um órgão de defesa do Estado, em última análise. E sendo um órgão de defesa do Estado, é preciso estar intimamente aliado com as Forças Armadas, que é a quem compete constitucionalmente a defesa do Estado brasileiro. Por isso é que é um cargo de militar, de general, que é alguém das Forças Armadas. Então, quebrar essa tradição seria desprezar a própria finalidade, o próprio motivo de existência do Gabinete de Segurança Institucional.
Ainda em Brasília, Fernando Haddad afirma que as empresas asiáticas estão negociando a adesão ao plano de conformidade para atuar no mercado brasileiro. Paula Lobão, como ficará a cobrança de impostos? Conta pra gente, por gentileza.
Olívia, mais uma vez boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. De acordo com a explicação do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assim que o consumidor efetuar uma compra, a empresa de e-commerce já vai estar autorizada pelo poder público brasileiro a fazer a descontar daquilo que o consumidor já pagou, o que seria referente ao recolhimento desse imposto. Ou seja, com essa medida, o imposto sobre os produtos comercializados pelos esses sites internacionais como Shein e Shopee, por exemplo, o imposto vai ser descontado na hora da compra. Fernando Haddad disse que esse modelo é um modelo que é praticado nos Estados Unidos e na Europa e, portanto, não teria problema de adotar esse modelo aqui no Brasil. É um plano de conformidade da Receita Federal para o comércio eletrônico em cima daquelas compras de até 50 dólares. A gente lembra aqui que toda a repercussão negativa criada em torno desse tema nas últimas semanas fez com que o ministro Fernando Haddad, na quinta-feira passada, viesse a público dizer que a Shein, uma dessas empresas chinesas da internet, se comprometeu a nacionalizar 85% dos produtos dela num prazo aí de 4 anos. Essa mesma empresa também se comprometeu a gerar cerca de 100 mil empregos em 100 anos, em 3 anos, perdão, 100 mil empregos nos próximos 3 anos, fazendo inclusive parcerias com aproximadamente 2 mil fornecedores brasileiros. Tudo isso aí é numa tentativa de mandar um recado e tentando buscar uma solução, principalmente por parte das empresas brasileiras que se veem numa concorrência desleal com relação a essas empresas, principalmente chinesas, empresas asiáticas que comercializam na internet. Lívia.
Agora, Paula, o Ministério da Fazenda também está avaliando mudanças no imposto de renda de empresas, né?
Isso mesmo, Lívia. Isso foi uma declaração dada hoje, inclusive, por Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ele disse que está havendo um certo abuso, ele usou essa palavra, havendo um certo abuso por parte de algumas empresas no uso específico de um regime de juros sobre capital próprio. E aí, fazendo isso com o objetivo de evitar o pagamento do imposto de renda. Os juros sobre capital próprio, Lívia, são uma forma de distribuir de lucros para os acionistas daquelas empresas que têm ações nas bolsas de valores. Atualmente, essas empresas são isentas e há uma incidência de imposto de renda de cerca de 15% quando esses recursos são depositados nas contas bancárias dos acionistas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou a respeito desse assunto. Temos a fala dele. Vamos ouvir agora Fernando Haddad.
Tem empresas, para você ter uma ideia, que não tem mais lucro. Tem empresas muito rentáveis que não declaram lucro e, portanto, não pagam imposto de renda à pessoa jurídica. O que elas fizeram? Transformaram o lucro artificialmente em juros sobre capital próprio. Então, não pagam nem como pessoa jurídica, nem como pessoa física.
Pois é, o ministro da Fazenda disse que a área econômica do governo vai avaliar essa questão e, inclusive, ver a possibilidade de encerrar esse mecanismo, porque com o fim desse regime, isso seria uma medida para que o governo conseguisse aumentar receitas e, assim, equilibrar as contas públicas no entendimento do governo. Segundo o ministro Fernando Haddad, a receita do governo do PT precisa aumentar entre 110 bilhões a 150 bilhões de reais para poder viabilizar as metas do novo arcabouço fiscal, Lívia.
A gente segue acompanhando todas essas possibilidades e medidas que estão sendo discutidas pelo governo para tentar aumentar a arrecadação e cumprir as metas do novo arcabouço fiscal, né? Paula Lobão, obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. Zerar a fila do INSS foi uma das promessas de campanha de Lula. Mas nesta segunda-feira, o ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, informou que o orçamento público do governo não é o suficiente para atender essa demanda. As equipes dos Ministérios da Fazenda e da Previdência estão calculando o valor necessário. Luppi afirmou que o orçamento de 2023 ainda comporta os benefícios previdenciários antigos. Uma das medidas do governo é o pagamento de bônus aos servidores que fazem a perícia para tentar diminuir a fila de pedidos represados. E seguem os esforços da comunidade internacional para retirar estrangeiros presos na Guerra Civil do Sudão, na África. Brasileiros fogem por conta própria e tentam atravessar a fronteira com o Egito. Os detalhes com Marcelo Favalli.
Jogadores de futebol como Paulo Sérgio, Mateuzinho, Alex Silva e Sérgio Rafael têm narrado nas redes sociais a dificuldade de deixar a capital Khartoum. Os atletas fazem parte da pequena comunidade brasileira que vive no país, que está em guerra civil há mais de uma semana. Nas mensagens, o grupo reclama da falta de apoio do Itamaraty. O conflito suspendeu o transporte público e os voos comerciais estão cada vez mais escassos. O aeroporto internacional e principalmente os portos no Mar Vermelho estão servindo mais para a fuga de estrangeiros do que para o transporte de carga e desembarque de passageiros. A atual guerra civil é mais um capítulo tenso na tumultuada história do Sudão. Uma facção dissidente do exército está pressionada pelos militares que continuam leais às forças armadas. O secretário americano de Estado, Antony Blinken, anunciou hoje um cessar-fogo de 72 horas para permitir o trabalho de grupos humanitários. Duas tentativas anteriores de trégua falharam.
No Rio de Janeiro, a entregadora atacada pela ex-jogadora de vôlei Sandra Matias se apresenta à polícia para cumprir o mandado de prisão em aberto. O Rodrigo Viga tem as informações.
A entregadora Viviane de Souza, que também foi ofendida e agredida pela ex-jogadora de vôlei Sandra Matias de Sá, se apresentou nesta segunda-feira à delegacia da Gávea, na zona sul da capital. Existe um mandado de prisão em aberto contra a entregadora. É de São Paulo e data de 2017. Ela é acusada de tráfico de drogas. Viviane de Souza chegou aqui à delegacia da Gávea, acompanhada de advogados e do filho. Negou o envolvimento com o tráfico de drogas e disse que vai conseguir comprovar a inocência. Os advogados já entraram na justiça com um pedido de revogação da prisão. Querem que, pelo menos, Viviane cumpra essa decisão judicial aqui no sistema carcerário do Rio de Janeiro, uma vez que tem família e residência por aqui. A delegacia da Gávea continua apurando, investigando o caso envolvendo ex-jogadora de vôlei que teve repercussão nacional. Ela é acusada de lesão corporal e injúria racial. Na passagem aqui pela delegacia da Gávea, a entregadora Viviane de Souza aproveitou para fazer uma queixa-crime contra a ex-jogadora de vôlei, por conta daquele episódio que aconteceu em São Conrado, bairro Nobre, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela é acusada, a ex-jogadora de vôlei, pela entregadora, de crimes como homofobia, dano patrimonial, lesão corporal e injúria. A polícia do Rio de Janeiro ainda não tem um prazo definido para a conclusão desse inquérito, mas muito provavelmente ela será indiciada e a ex-jogadora de vôlei será denunciada pelo Ministério Público à Justiça Fluminense. Paralelamente a essa história de enorme repercussão por aqui, o entregador Max Ângelo, que também foi agredido e ofendido pela ex-jogadora de vôlei, teve uma boa notícia. Nesta segunda-feira, ele que foi, inclusive, acolhido pelas redes sociais, foi bastante amparado e ajudado, começou a trabalhar com carteira assinada em uma empresa nesta segunda-feira. Ele vinha fazendo bicos, trabalhando para aplicativos, depois de perder o emprego formal que tinha durante a pandemia de Covid-19. Do Rio, Rodrigo Viega.
O ministro Alexandre de Moraes do STF vota contra o pedido de liberdade de Roberto Jefferson, que é réu em ação no Supremo Tribunal Federal. O ex-parlamentar do PTB está preso desde outubro do ano passado por ter descumprido ordens judiciais e atacado policiais federais que tentavam prendê-lo. Os advogados de Jefferson alegaram que a prisão em flagrante é de competência da Justiça do Rio de Janeiro e que o ex-parlamentar tem saúde frágil. Na decisão, Moraes argumenta que Roberto Jefferson representa um risco para a sociedade. O julgamento segue até o dia 2 de maio no plenário virtual. E o ex-senador José Serra está internado em São Paulo para fazer uma cirurgia na coluna. O ex-governador está realizando exames pré-operatórios nesta segunda-feira e amanhã deve ser submetido a um procedimento para descompressão de um nervo na lombar. Segundo a assessoria do político, a cirurgia é simples e não é de urgência. O procedimento aconteceria no ano passado, mas foi adiado por causa do aumento de casos de Covid-19. E a partir de amanhã, a aplicação da vacina bivalente contra a Covid será ampliada para um novo público. O João Vitor Rocha tem os detalhes.
O governo federal, através do Ministério da Saúde, anunciou que a partir desta terça-feira vai ampliar o público que pode tomar a vacina bivalente contra a Covid-19 para maiores de 18 anos que cumpram um destes dois requisitos. Primeiro, que tenham se vacinado o esquema vacinal completo, primário, com pelo menos duas doses da vacina monovalente, ou que tenham recebido a terceira dose com qualquer vacina monovalente da Covid-19. A expectativa do Ministério da Saúde é que com essa ampliação seja possível vacinar 97 milhões de brasileiros maiores de 18 anos. Até esta segunda-feira, poderiam receber a dose da vacina bivalente aquelas pessoas maiores de 60 anos de idade, funcionários da saúde, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medida socioeducativa e funcionários do sistema prisional. Segundo números oficiais do SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, até a última semana, 10 milhões de brasileiros já haviam recebido a dose de reforço com a vacina bivalente, o que representa 18% do público-alvo, que era algo em torno de 55 milhões de brasileiros. A vacina bivalente começou a ser aplicada aqui no Brasil no dia 27 de fevereiro deste ano de 2023.
Ponto final no Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, mas ainda tem muitas atrações para você aqui na Jovem Pan News. Na sequência, vem Adalberto Piotto com um Direto ao Ponto, que hoje vai entrevistar o deputado federal do Novo, Marcel Van Hatten. E logo depois, meu amigo Vitor Brown, na sequência, traz as principais notícias do dia, as novidades de agora até lá para você no Fast News. A você, muito obrigada pela audiência, pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima noite a você. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.